Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Unidade de Saúde Pública anunciou esta sexta-feira que está em curso um surto de hepatite A no Baixo Alentejo, com origem na região do Algarve, tendo sido registado o primeiro caso no Baixo Alentejo a 18 de setembro. Segundo a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, em comunicado, até o momento foram confirmados 6 casos, todos envolvendo a comunidade residente no bairro das Pedreiras, em Beja. Segundo refere a ULSBA, a Unidade de Saúde Pública realizou os inquéritos epidemiológicos e o respectivo estudo ambiental que vieram a confirmar que a origem do surto é na região do Algarve e no Baixo Alentejo ocorreu apenas transmissão de contactos próximos. Como medida de prevenção e mitigação da transmissão da doença, foi realizada uma campanha de vacinação comunitária no bairro das Pedreiras, em Beja, de 22 de outubro a 25 de outubro, onde foram vacinadas 153 crianças com idades até aos 18 anos, esclareceu a ULSBA. Segundo adiantou a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a vacinação foi dirigida à população com indicação neste surto e incluiu ações de sensibilização e promoção das medidas preventivas da transmissão da doença. Segundo a ULSBA, o último caso detectado de hepatite A no Baixo Alentejo, associado ao surto do bairro das Pedreiras, teve início de sintomas há mais de um mês, não tendo sido registado, desde então, mais nenhum caso de hepatite A na região com ligação epidemiológica ao surto. No entanto, podem surgir casos sem ligação epidemiológica ao surto em curso. A ULSBA recorda que a transmissão deste vírus neste surto é fecal-oral e, como as condições higiênico-sanitárias nas escolas são boas, a probabilidade de transmissão em meio escolar é baixa. A Unidade de Saúde Pública diz continuar alerta, mantendo os meios de vigilância ativa do surto. O Comando Territorial de Beja da GNR, através do Destacamento Territorial de Aljustrel, deteve no passado dia 27 de novembro um homem de 49 anos por passagem de notas falsas e posse de arma proibida na localidade de Aljustrel. Segundo revelou a GNR, esta sexta-feira, em comunicado, na sequência de diversos ilícitos relacionados com a passagem de notas falsas no distrito de Beja desde o dia 22 de novembro, os militares da Guarda foram alertados para a tentativa de pagamento com notas falsas em vários estabelecimentos da localidade de Aljustrel, levada a cabo por 2 suspeitos. Segundo a GNR, foram realizadas diligências policiais que culminaram na localização e interceptação de uma viatura onde seguiam os suspeitos um homem e uma mulher. No decurso desta ação, a GNR efetuou revistas pessoais de segurança aos suspeitos e uma busca à viatura, culminando na apreensão de 47 notas falsas de 10 euros e um bastão extensível. Na sequência da ação, o homem foi detido e a mulher identificada e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Ourique. Tem lugar esta sexta-feira no Mercado Municipal o lançamento da campanha Vinhos da Vidigueira, que tem António Zambujo como embaixador. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Vidigueira, este convite é parte de uma iniciativa que visa promover e valorizar os vinhos do concelho, capitalizando na empatia e forte ligação afetiva de António Zambujo ao setor vinícola, que possui um projeto vinico e cultural no concelho, reforçando o compromisso e a identificação com Vidigueira e os seus vinhos. A Câmara Municipal de Vidigueira procura não só valorizar e dar visibilidade à tradição e qualidade dos vinhos locais, mas também sublinhar a importância da cultura vinícola como parte integrante da identidade do concelho e da região. A iniciativa vai combinar prova de vinhos, gastronomia e música ao vivo com um showcase de António Zambujo. As explicações são do presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Rui Raposo, que quer dar notoriedade ao território através da parceria com o músico bejense.
A nossa decisão vai muito no encontro, não só na procura de valorizar e dar visibilidade à qualidade dos nossos vinhos, porque isso os nossos produtores fazem e fazem muito bem, são um produto de excelência, mas com alguma preocupação nas grandes dificuldades que o setor vitivinícola neste momento está a atravessar. E então, nesse mesmo sentido, quisemos que esta nossa autenticidade e que esta excelência dos nossos vinhos viesse então à notoriedade. E nada melhor do que, entretanto, podermos contar aqui com esta parceria e com o António Zambujo, com este artista e compositor e cantor muito conhecido, com um impacto mediático já bem cimentado a nível nacional e internacional, ser ele então aqui o nosso embaixador dos vinhos da Vidigueira. E logo nesta altura em que nós acabamos por querer também lançar uma loja de vinhos, lançar os nossos vinhos, todos centralizados num único espaço de oferta a quem nos visita, porque o território neste momento é cada vez mais visitado por todos os turistas que hoje passam e querem ver esta nossa autenticidade, esta nossa tradição e estes produtos de excelência. E nada melhor do que eles todos juntos e com alguém que nos ajude nesta nutrição e nesta promoção da excelência dos vinhos. E aí a Câmara decidiu, nesta parceria com o António Zambujo, poder fazer isso mesmo enquanto embaixador dos vinhos de Vidigueira.
O presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Rui Raposo, e o lançamento desta campanha Vinhos da Vidigueira, que tem António Zambujo como embaixador. O Governo decidiu aumentar o salário mínimo nacional para os 870 euros, mais 50 euros do que o valor atual, a partir de 2025. O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, anunciou ontem que o Conselho de Ministros aprovou o decreto que formaliza o aumento do salário mínimo nacional para 870 euros em 2025. Aprovámos o decreto-lei que aumentou o salário mínimo nacional para o ano 2025 para 870 euros, anunciou Leitão Amaro no final da reunião do Conselho de Ministros. Recorde-se que o salário mínimo está atualmente fixado em 820 euros. A Câmara Municipal de Vidigueira abre este sábado a loja Vinhos da Vidigueira, os vinhos do seu Natal. Aberta até 22 de dezembro, no Mercado Municipal, este espaço, segundo a Câmara de Vidigueira, reúne num único local os melhores vinhos produzidos pelos produtores do concelho, proporcionando uma oportunidade única para adquirir produtos de excelência ideais para presentes ou para enriquecer as celebrações de Natal e Ano Novo. A loja Vinhos de Vidigueira vai funcionar de quinta a segunda-feira, das 10 às 12h30 e das 14 às 18h. Esta ação integra a campanha Vinhos da Vidigueira, que vai ser apresentada nesta sexta-feira pela Câmara Municipal de Vidigueira. A autarquia vidigueirense sublinha que, com esta iniciativa, reafirma o seu compromisso com a promoção do setor vitivinícola, apoiando os produtores locais e fortalecendo a identidade da Vidigueira como uma região de referência na produção dos vinhos de qualidade. A SEDES e o Instituto Politécnico de Beja celebram esta sexta-feira, nas instalações do IP Beja, um protocolo de cooperação. A cerimónia de assinatura conta com a presença do presidente do Conselho Coordenador da SEDES, Álvaro Beleza, do presidente do Conselho Diretivo da SEDES de Beja, António Silvestre, e da presidente do Politécnico de Beja, Maria de Fátima Carvalho. A assinatura do protocolo é antecedida por uma reunião do Conselho Consultivo da SEDES Beja, com vista a efetuar um balanço das atividades desenvolvidas pela Associação, bem como a definição das principais linhas de ação para o próximo ano. Segundo revela a Distrital de Beja de SEDES, em comunicado, o protocolo tem como objetivo fortalecer as sinergias entre as duas instituições, promovendo ações conjuntas que visam a melhoria do desempenho das suas missões. A cooperação, de acordo com a Distrital de Beja de SEDES, será concretizada em várias áreas, incluindo o estudo e debate dos problemas do desenvolvimento económico e social, a organização de colóquios e seminários e a realização de estudos técnicos orientados para a região do Baixo Alentejo. Após a cerimónia, a SEDES Beja reúne com a presidência do Politécnico de Beja, onde vai entregar o Position Paper Beja e o Baixo Alentejo, um olhar perspectivo no horizonte 2030, que, segundo esta, oferece uma visão estratégica para o futuro da região, analisando os desafios e oportunidades que se desenham nos próximos anos, pretendendo ser uma ferramenta de reflexão e ação para as entidades locais e regionais. A Câmara Municipal de Moura vai conceder um apoio financeiro no valor de 250 euros a cada elemento que integra o quadro ativo dos Bombeiros Voluntários de Moura, aos membros da Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação de Safari e Sobral da Adiça, bem como aos profissionais da Junta de Freguesia da Marleja, afetos ao serviço de transporte de doentes. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Moura, a iniciativa, introduzida pela primeira vez em 2022, tem como objetivo reconhecer a importância social e humanitária das associações e corpos de bombeiros voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa e, em especial, a dedicação de cada elemento individual enquanto peças fundamentais do sistema de proteção e socorro no Conselho de Moura. As explicações foram deixadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azevedo.
Os princípios desta medida foram logo comunicados na primeira edição. Este ano chegamos já ao teto, que são os 250 euros por cada operacional. Estamos a falar de 94 pessoas que, de forma dedicada e de forma abnegada, oferecem ao Conselho de Moura aquilo que ele precisa. Estamos a falar de bombeiros, estamos a falar também de operacionais da Cruz Vermelha Portuguesa, estamos a falar de pessoas que prescindem do seu tempo, prescindem de muita coisa da sua vida para se dedicar ao seu próximo. E é isso que nos impele, no sentido de, através deste voucher bombeiro, devolvermos um bocadinho desse apoio, desse afeto que eles transmitem à nossa população e que eles, de forma sempre sacrificada e abnegada, portanto, nos dão quando cuidam tanto dos nossos. E é esse o nosso espírito. E no próximo dia 14 de dezembro, pelas 15 horas, na sala de sessões da Câmara, vamos, desta forma singela, porque nunca deixa de ser apenas uma forma singela de nos congratularmos pelo muito que nos dão. Iremos ter essa cerimónia e entregar o voucher bombeiro para todos eles.
O Presidente da Câmara Municipal de Moura, a propósito deste apoio que vai ser atribuído a 94 pessoas numa cerimónia no próximo dia 14 de dezembro, às 15 horas, no Salão Nobre dos Passos do Conselho. Estão a decorrer os trabalhos de construção da variante Aljustrel. Segundo revelou esta semana, a Infraestruturas de Portugal, a futura via, que com uma extensão de 4,4 km, vai permitir desviar da zona urbana da Vila Mineira o trânsito de veículos pesados, em particular os de transporte de matérias perigosas provenientes das minas de Aljustrel. Segundo refere a IP, que revelou a progressão dos trabalhos, a ligação rodoviária vai melhorar as acessibilidades à zona de extração mineira, à área de localização empresarial e à povoação de Montes Velhos, aumentando substancialmente as condições de segurança rodoviária. Trata-se de um investimento de cerca de 12 milhões e meio de euros, promovido no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, financiado pela União Europeia. O Instituto Politécnico de Beja acolhe esta sexta-feira e sábado o 3º Congresso Internacional de Literacias do Século XXI. A iniciativa, segundo revelou o Instituto Politécnico de Beja, pretende promover e repensar a literacia em diferentes áreas do conhecimento como parte do direito à educação. Com a organização dos Institutos Politécnicos de Beja, Porto Alegre e Santarém, o Congresso vai proporcionar um fórum de interesse para a comunidade científica em geral, em que se estimularão reflexões sobre as competências-chave ao exercício de uma cidadania informada, crítica e participativa numa sociedade em constante e rápida mudança e evolução. A Comissão Organizadora do 3º Congresso Internacional Literacias no Século XXI vai levar a cabo ainda um concurso para a atribuição de prémios às melhores comunicações de estudantes. Os prémios vão ser atribuídos pela Comissão e oferecidos pela Ready to Pub. Este congresso, que também oferece dois cursos de formação que serão creditados e de inscrição gratuita, Inteligência Artificial na Educação, Artificial Intelligence in Education, R-Studio para participantes. O projeto Cresce e Aparece é 9G, promovido e gerido pela Terras Dentro, a Associação para o Desenvolvimento Integrado, sensibilizou para a eliminação da violência contra as mulheres com um vídeo realizado por crianças de Alvito. Segundo revela a Associação Terras Dentro, no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se assinalou a 25 de novembro, um grupo de crianças participantes do projeto Cresce e Aparece uniu-se para lançar um vídeo de sensibilização com um propósito claro: promover o respeito, a igualdade e a prevenção da violência. Sob o lema Pequenas Vozes contra a Violência, um olhar infantil sobre o respeito às mulheres, este vídeo, segundo a Associação Terras Dentro, traz uma perspectiva singular através dos olhos das crianças sobre as diferentes formas de violência física, psicológica, sexual e social que continuam a afetar inúmeras mulheres em Portugal e no mundo. A iniciativa foi realizada no âmbito do desafio do programa Escolhas, uma plataforma que incentiva a participação cívica e a promoção de valores fundamentais como o respeito e a igualdade de género. O vídeo procura sensibilizar a comunidade para a urgência de eliminar todas as formas de violência contra as mulheres, ao mesmo tempo que inspira esperança num futuro livre de discriminação. O Castelo Encantado regressa a Moura a partir de hoje até 6 de janeiro de 2025. Segundo a Câmara Municipal de Moura, o recinto do castelo vai ser transformado numa vila natal repleta de atividades que terão como pano de fundo toda a magia do espírito natalício. Os insufláveis, as horas do conto, os desportos radicais, os passeios a cavalo, a pista de gelo, o mercadinho de Natal, o comboio encantado, a casa dos duendes e a casinha do Pai Natal são alguns dos atrativos da edição deste ano. O Castelo Encantado vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 10 às 12h30 e das 14 às 17h30 e aos sábados e domingos, das 10 às 13 e das 14 às 17h30. A Câmara Municipal de Vidigueira, em parceria com a Junta de Freguesia de Vila de Frades e colaboração com a Associação de Atletismo de Beja, realiza este domingo, pelas 10 horas, o Trilho do Vinho de Talha. Segundo avançou a Câmara de Vidigueira, trata-se da quinta edição da subida da Ermida de Santo António, com uma corrida de 12 km e caminhada de 8. Um percurso com uma dificuldade média-alta, embrenhado na natureza, segundo a Câmara de Vidigueira. No final, os participantes poderão degustar a gastronomia tradicional nos vários restaurantes locais e saborear o vinho de talha nas várias adegas típicas ou inscrever-se no almoço convívio no pavilhão Luís Rosa Mendes, em Vila de Frades. E neste domingo, o Campeonato Distrital da Primeira Divisão de Futebol em Séniores está de regresso com a 7ª jornada, com os jogos Despertar ao Justelense, Vasta Gama de Vidigueira ao Almodóvar, Sporting de Cuba a Freirense, Messianense Penedo Gordo, Praia de Mil Fontes Castrense e o Renascente de São Teutónio Aldenovense. Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo Mondego, períodos de chuva ou aguaceiros no Minho e Douro litoral, mais prováveis até meio da manhã, vento fraco ou moderado do quadrante sul, por vezes forte nas terras altas, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, uma pequena descida da temperatura mínima na região sul, uma pequena subida da máxima no norte e centro do país. Temperaturas que poderão atingir máximas de 22 graus em Beja e Évora, 19 em Porto Alegre, 24 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.